1. Definição clara do que a gente espera que os alunos saibam quando saem da escola. 2. Uma certificação para os professores, uma prova mínima que diga com clareza para eles, para todas as universidades de pedagogia, o que se espera de um professor. 3. Aproveitar a oportunidade da tecnologia. E 4. Fazer um debate dizendo o que realmente funciona. Quanto custa fazer uma criança realmente aprender? Não temos no Brasil um currículo, não temos clareza do que é esperado. Países bem-sucedidos têm feito uma reforma curricular no sentido de definir o que a criança precisa aprender a partir do que ela precisa saber para ter sucesso na vida. Temos um processo que privilegia um saber enciclopédico quando deveríamos focar em algumas competências essenciais e não de baixa expectativa. A régua é alta, mas tem que ser poucas coisas de alta expectativa. E isso tem que ser claro para todo mundo. O governo federal deve dizer o que se espera de um professor, indicando aquilo que é essencial para ele ser um bom professor, que não é a titulação, não é só o conhecimento teórico, mas, fundamentalmente, a habilidade de dar uma boa aula, engajar os seus alunos, conseguir garantir o aprendizado. Assim, explicou o Dr. Denis, se produz a mudança no ensino superior com velocidade maior do que tentando convencer cada universidade para que mude o currículo da pedagogia. A tecnologia da sala de aula ainda é a do século XVIII, com a desvantagem de que, à época, havia o tutor individual e hoje são 20 a 30 alunos por sala. O professor é o centro do sistema. Não um professor que toca todos os instrumentos, mas aquele que sabe quais são os melhores instrumentos que estão disponíveis para ajudar cada tipo de aluno, que sabe ler os relatórios que vêm desses instrumentos e planejar as suas próximas intervenções a partir disso. Tecnologias que permitam a personalização do ensino, que cada aluno vá na sua velocidade e que cada um aprenda aquilo que tem que aprender, estão disponíveis. O ganho incremental não vai permitir a correção do atraso da educação brasileira em prazo razoável, afirmou ele. Creio que se faz necessária uma mudança de paradigma, estabelecendo o que a criança deve aprender e como fazer para ter escolas onde todo mundo efetivamente aprenda, e não simplesmente onde aprenda um pouquinho mais que o vizinho, concluiu o Dr. Denis. O último palestrante, o ex-ministro Osiris Silva, discorrendo sobre o tema transformar o país pela educação, citou os exemplos da Coreia do Sul e da China que mereceram reportagens do Financial Times com as manchetes: Coreia do Sul, fanatismo pela educação, e China, maior revolução educacional do mundo moderno, para enfatizar a necessidade da educação, de a educação se tornar uma real prioridade nacional, que hoje não é. A globalização ampliou a competição, outrora vivida somente entre empresas, mas que hoje cobre todos os setores, afirmou o palestrante. É o fenômeno da produção mundial para o mercado mundial, e o crescimento da competência intelectual tem sido o mecanismo mais presente na globalização. Produtos coreanos e chineses estão em todas as cidades do Brasil e do mundo, enquanto não há produtos brasileiros nas ruas chinesas e coreanas ou em outros países. Parece que estamos acomodados de ver nos balanços de nosso comércio exterior predominarem as commodities, vendendo o melhor minério de ferro do mundo por 12 centavos de dólar e importando da China produtos a $2.000 o quilo. Apesar da biodiversidade que temos, nós importamos 90% dos nossos fármacos. A mensagem que devemos ter fortemente na cabeça é que o mundo não está nos esperando. Precisamos aumentar o valor médio de nossas exportações e as respostas estão na educação. Precisamos de novas e agressivas políticas para formar cidadãos de sucesso, argumentou. Eliminar a tributação sobre os estudantes, instituir estímulos para as doações e eliminar os encargos sociais quando as empresas educarem os colaboradores são exemplos de aberturas legais e regulamentos mais flexíveis. Diz o ex-ministro Osiris Silva ter percorrido vários países do mundo e não ter achado nenhum outro que tribute os estudantes. As doações para escolas no Brasil são tributadas. Stanford anunciou ano passado 2 bilhões de dólares de contribuições das pessoas físicas e jurídicas para a educação, o que no Brasil inexiste. Se 70% da população não lê nem escreve, somente podemos atingir o povo pela TV, considerou o palestrante. Diz ele ter pedido a uma emissora de TV para fazer uma campanha pela televisão para convencer os pais quanto à importância de lutar para que seus filhos tenham a melhor graduação possível. A aceitação foi imediata e nos foram oferecidos gratuitamente os pequenos espaços que sobram na programação e provavelmente até o fim de 2013 estaremos veiculando filmetes da campanha que já estão sendo preparados para esses espaços, relatou o ex-ministro Osiris Silva. Continuando, disse ele que em 1950 foi criado o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, por um cearense, brigadeiro da FAB, que dizia: nós só vamos fabricar avião se antes fabricarmos engenheiros e técnicos. E foi com essa grande visão abrangente que nós chegamos onde estamos, afirmou ele. No seu primeiro período de 29 anos como empresa estatal, o governo federal investiu na capitalização da Embraer 72 milhões de dólares e 60 milhões de dólares em incentivos fiscais. Hoje, a Embraer fatura e vende para o exterior essas quantias em apenas uma semana. Exemplo da impressionante capacidade da educação de transformar. Se o Brasil pretende oferecer um futuro melhor para seus jovens cidadãos, é preciso também garantir a eles o direito de aprender. E isso se faz com investimentos fortes em escolas, na formação dos professores e com políticas educacionais integradas entre os governos e o setor privado. As soluções terão de vir com novas iniciativas e ousadias, finalizou o último palestrante, o ex-ministro Osiris Silva. O terceiro comunicado, panorama econômico internacional, problemas cambiais em países emergentes. A indicação pelo Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, de que provavelmente começará a desativar ainda em 2013 o programa de flexibilização monetária, tem levado à desvalorização da moeda de países emergentes. Ainda não há acordo entre os dirigentes do Federal Reserve sobre a época apropriada para diminuir os estímulos, pois não há consenso sobre a firmeza da retomada econômica dos Estados Unidos. Os dados sobre consumo e emprego norte-americanos têm melhorado, mas alguns setores da autoridade monetária do país preferem esperar as informações do próximo mês de setembro para uma tomada de decisão. Mesmo com essas dúvidas, os grandes fundos de investimentos internacionais têm agido no sentido de se retirarem dos países emergentes. Os investidores sentem que já se esgota a situação de juros baixíssimos que lhes permitiam fazer empréstimos no mercado americano e aplicarem em títulos públicos e ações de mercados emergentes. Atualmente, verifica-se uma reversão dos fluxos de investimentos que se dirigem para aplicações em treasuries e ações das bolsas de valores americanas, que assistem a um período de valorização. Além dos Estados Unidos, também o Japão e a União Europeia apresentam sinais de que suas economias estão se estabilizando e mesmo ensaiando uma recuperação, o que também, claro, atrai capitais. A saída de recursos tem provocado problemas cambiais em países como a Índia, a Indonésia, as Filipinas, a Malásia, a África do Sul, a Tailândia, a Turquia e o Brasil, que veem suas moedas em fases de grande volatilidade. As economias asiáticas mais ligadas à China sofrem com a desaceleração da economia chinesa, que diminui suas compras de commodities ao passar de modelo exportador à prioridade ao consumo interno. Prejudicados também são os países dependentes de importações de petróleo, com exceção da Malásia, que é exportadora, e os que têm balanças comerciais deficitárias, como a Índia e a Indonésia. A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, preocupada com o espraiamento do problema cambial dos países emergentes, declarou que os responsáveis pelas finanças deveriam ter planos de contingência para o caso de as turbulências de mercado piorarem. Disse, ademais, que nenhum país é uma ilha e procurou dar uma nota de tranquilidade ao afirmar que o FMI está preparado para apoiar os esforços de estabilização, inclusive com empréstimos de emergência. Os bancos centrais dos países afetados pela instabilidade cambial tem adotado medidas como as restrições à saída de divisas e à recompra de títulos públicos pela Índia e a elevação de taxas de juros pela Turquia. O Banco Central Brasileiro, que já estava tentando, com pouco êxito, controlar a instabilidade cambial, anunciou o programa de defesa do real da ordem de 60 bilhões de dólares, que engloba a intenção de realizar tanto os leilões na moeda americana quantos forem necessários para diminuir a volatilidade cambial. Além da fuga de capitais atraídos agora pela perspectiva da desaceleração do quantitative easing americano, os países emergentes têm de se adaptar a uma nova realidade. Nos últimos 4 anos, suas economias e empresas foram favorecidas por empréstimos feitos em termos favoráveis por causa da liquidez internacional. Mas, no novo cenário, terão de ser pagos em condições mais difíceis, com o dólar valorizado e, provavelmente, com juros mais altos. Entre as medidas possíveis de serem adotadas para conter a rápida desvalorização cambial estão o controle de capitais, que é repudiado pelo mercado internacional, e a elevação da taxa de juros. Embora o aumento dos juros costume atrair capitais, tem efeito de diminuir a atividade econômica e, portanto, alto custo político. Além de afetar o comportamento da economia, juros mais altos inibem os investimentos e aumentam a dívida dos governos. Dos países emergentes em situação de volatilidade cambial, 3 têm eleições no próximo ano: Indonésia, Índia e Brasil. E a proximidade eleitoral dificulta a adoção de medidas drásticas. No que diz respeito especificamente ao Brasil, mesmo que o Banco Central consiga diminuir a instabilidade da moeda, alguns problemas persistem, como a piora das contas externas, a dependência dos produtos primários, com preços em declínio, e a pouca competitividade de nossos manufaturados. E continua como pano de fundo desses problemas a falta de investimentos em infraestrutura. As soluções cambiais são, no entanto, efêmeras. Podem inibir importações e estimular as exportações, mas somente os investimentos em infraestrutura podem fazer que uma economia adquira competitividade e o país consiga crescimento sustentável, de longo prazo. O Brasil perdeu a oportunidade de se dedicar às obras de infraestrutura no período de alta liquidez internacional que ora finda. Embora as condições atuais e no futuro próximo devam ser mais difíceis pela pouca liquidez, não devemos descurar de investir em um futuro sólido, ou seja, na infraestrutura e na logística que nos garantirão crescimento constante e sem sobressaltos. Quarto comunicado, notícias da infraestrutura. O International Business Report é uma pesquisa realizada há 21 anos, que tem como objetivo fornecer informações sobre as opiniões e expectativas de empresas privadas. Anualmente, são entrevistados mais de 13 mil líderes de empresas em 44 países, entre diretores, presidentes e outros executivos seniores, levando em conta os cargos mais relevantes para cada país. O IBR, International Business Report, apontou que boa parte dos empresários e executivos que participaram da pesquisa trimestral da consultoria Grant Thornton não vê os países emergentes com um cenário positivo que possibilite crescimento de seus negócios devido ao baixo investimento em infraestrutura. O relatório apontou que 45% das empresas e executivos nos países do chamado grupo BRIC, formado por Brasil, Rússia, Índia e China, consideram a falta de investimento na infraestrutura em transportes como um ponto de estrangulamento. Esse índice de 45% verificado no BRIC é 22 pontos percentuais superiores ao registrado no ano passado e bem acima da média global de 12%. Pela primeira vez, nenhum dos países do BRIC foi incluído nas avaliações positivas para um cenário de curto prazo. Segundo as opiniões dadas à pesquisa, se esses países não superarem os problemas na área dos transportes, a tendência é que outros países da América Latina, como o México, o Peru e o Chile, ganhem mais espaço de onde na onda de mercados emergentes. Além da falta de infraestrutura em transportes, a falta de investimentos em outras áreas, como a informação, a comunicação e a tecnologia, também preocupa os empresários e executivos dos países do BRIC. Segundo, o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, ministro Moreira Franco, anunciou o lançamento do edital para ampliação e reformas de 45 dos 270 aeroportos regionais. Entre as obras previstas está a melhoria na estação de passageiros, a ampliação de pistas e de pátios, assim como melhoria nos equipamentos de segurança de voo. Os aeroportos selecionados nessa primeira etapa do programa estão espalhados por várias regiões do país e a sua seleção foi decidida em função da importância na malha aérea brasileira, ou seja, foram selecionados os que já têm mercado e demanda, mas que não operam adequadamente devido às condições físicas do aeroporto. No que tange ao aumento de despesas gerado pela alta do dólar, o ministro afirmou que, apesar do pedido de ajuda das companhias aéreas na semana passada, o governo não vai injetar dinheiro diretamente no caixa delas. No entanto, não descartou a possibilidade de ajuda indireta por meio de desonerações e redução de taxas. Gostaria de informar que, já a partir da próxima semana, na segunda-feira, dia 2, às 18h30, ou às 18 horas, melhor dizendo, aqui nesta comissão, nós estaremos iniciando um ciclo de audiências públicas sobre a aviação civil, e o palestrante da segunda-feira será exatamente Sua Excelência, o senhor ministro da Aviação, ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco. Último comunicado, situação dos servidores do DENIT. Gostaria de lembrar que, no último dia 12 de agosto, essa Comissão de Serviços de Infraestrutura realizou audiência pública para debater as questões salariais e de carreira dos servidores do DENIT. A paralisação da categoria completa hoje 64 dias. Na oportunidade, representantes dos servidores, bem como do Ministério do Planejamento e da Direção do DENIT, tiveram a oportunidade de expor com muita clareza e equilíbrio suas reivindicações, preocupações e propostas em curso das negociações. Para nós, integrantes da comissão, ficou evidente, pelo nível do debate, pelos compromissos assumidos e pela disposição das partes envolvidas, que um acordo estaria muito próximo de ser concluído, com prazo limite para o dia 30 deste mês, portanto, depois de amanhã. Passados 15 dias daquela audiência, o fato é que, até o momento, pelas notícias e informações de que disponho, infelizmente, nada avançou nas negociações. Conforme falei naquela audiência, pelo momento vivido pela infraestrutura nacional, com todas as necessidades que tanto conhecemos e que aqui temos debatido exaustivamente, a solução dos problemas da carreira e da isonomia salarial dos servidores do DENIT com as agências reguladoras tornou-se prioridade para garantir o andamento das grandes obras em todo o país. Ressalte-se que, além dos membros indicados para as agências reguladoras, somente um outro órgão tem sua diretoria geral submetida à aprovação desta comissão e do Senado Federal. Este órgão é exatamente o DENIT, o que demonstra e comprova a equivalência hierárquica e a importância funcional em relação às agências reguladoras. Contudo, em termos de plano de carreira e bases salariais, há um enorme distanciamento entre as respectivas categorias. Portanto, volto a apelar pela sensibilidade do governo, especialmente aos negociadores do Ministério do Planejamento, para que solucionem de vez esta questão, não só com a retomada das negociações, mas principalmente com a apresentação de uma proposta factível e justa. Tenho certeza de que este é também o desejo e a expectativa de todos os integrantes desta Comissão de Serviços de Infraestrutura. Antes de iniciarmos a audiência pública de hoje, gostaria de informar mais uma vez que a população poderá participar desse nosso debate enviando perguntas e comentários à nossa convidada. Para participar, basta ligar gratuitamente para o Alô Senado pelo telefone 0800-61-2211 ou enviar sua contribuição pela internet no endereço www.senado.gov.br/alocenado ou ainda nos perfis do Alô Senado no Facebook ou pelo Twitter, @AlôSenado. Portanto, qualquer cidadão ou cidadã, ouvinte ou telespectador de nossas audiências, pode desde já enviar a sua pergunta ou seu comentário acerca do assunto em discussão. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública conjunta das Comissões de Serviços de Infraestrutura e de Assuntos Econômicos para debater a primeira rodada de leilões do pré-sal sob o regime de partilha, em conformidade com o artigo 93, parágrafo 1º do Regimento Interno do Senado Federal, em atendimento ao requerimento número 34 de 2013 da Comissão de Assuntos Econômicos, de autoria de Sua Excelência a senadora Vanessa Graziottin. Para debater o tema, foi convidada a doutora Magda Chambriard, diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, a quem convido com muita satisfação para que tome assento à mesa.